Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
Com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo de Jujutsu Kaisen Zero. Eu sou o Raul e o que fazer quando o amor vira uma maldição?
Normal, tá aí Mirai Nikki. Isso aí poderia ser a abertura de School Days, tá ligado? Aqui é o Lucas e não seja um idiota que achou que o anime era sobre o Fushiguro. Ai, eu sou muito idiota, mas tudo bem. Eu conto mais sobre durante o podcast.
Meu Deus. Agora meu nível de interesse aumentou no podcast, mano. Aqui é o Carlos e, como professor, a melhor coisa que você pode fazer pro teu aluno é dar uma espada pra ele e jogar ele no meio de um bando de demônio. Fala aí, vai lá, irmão, mata um.
Confia no seu potencial.
Convenhamos que não é o primeiro caso e provavelmente não vai ser o último, né?
Não, Gejo Satoru como professor, meu irmão. Ó, nota 10, com certeza, porra.
Aprendeu cura rara, né, irmão?
É isso aí. Ô, Raul, tu faz isso com teus alunos também? Tu dava espada pra ele e fala... Ah, irmão, desce lá no escracudinho.
É, exatamente, e você sobreviveu, eu tô aqui esperando depois da curtida.
Eu sou a Gisele e salmão é a única coisa que eu tenho pra falar aqui. Cuidado com as palavras e cuidado com o que desejo.
Caramba.
Lições valiosas nesse filme.
Exatamente. E se você acha que não tem política no seu anime, a gente vai conversar após isso aí.
Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails com Jujutsu Kaisen Zero, Tokyo Toritsu Jujutsu Kotou Seinou Gakou. Mas eu acho que o maior nome até hoje que a gente comentou aqui no MDA.
Peraí, já gravou o Regairo aqui no MDA.
Já. Não, mas aí era no Animística ainda.
É verdade.
Um minuto de silêncio.
No Oregairo a gente tinha um jutsu, né? Já pronto. A gente tinha carta marinha chamada Vupi.
É verdade, é verdade.
Ah, e nesses casos aí, então fala Oregairo. Foda-se o outro nome.
Engraçado que realmente o mangá tem esse nome todo aí. Eu acho que é pra o pessoal não confundir com o original.
O Zero já dizia muito, né? Mas tudo bem.
Exato, concordo com você.
É, real.
Não, até hoje pra mim era Jujutsu Kaisen Zero. Acabou.
Então, eu descobri hoje também, eu não vou mentir, eu descobri fazendo essa pauta. Do gênero Battle Shonen, ação e fantasia, não tem número de episódios porque é um filme, que estreou lá no Japão em 24 de dezembro, na véspera de Natal de 2021. E hoje você pode ver aqui no Brasil, na Crunchyroll, inclusive, obrigado Crunchyroll por ter esse episódio pra gente assistir, do estúdio MAPPA, que é o estúdio de The God of High School, Banana Fish e Yuri on Ice, com direção dele, Quando a gente fala de pancadaria, a gente vai falar de quem? Yoon-Hoo Park, diretor de The God of High School e Garou Vanish Line. Além, claro, do anime original de Jujutsu, né? A fonte é um mangá com um volume, é um spin-off do autor Gege Akutami, editora Shueisha, revista Jump Giga. No Brasil, Jujutsu Kaisen, né? Assim como Jujutsu Kaisen, é publicado pela editora Panini. E, Carlito, você sabe quem tá com a gente nesse episódio?
Não sei. Quem é que tá com a gente nesse episódio, Raul?
Esse episódio tem apoio da Panini, olha aí!
Oh, que isso, hein?
Como eu tinha comentado anteriormente, a Panini que publica Jujutsu Kaisen, publica Jujutsu Kaisen Zero no Brasil. E que dará 5 kits de mangás, além de um calendário exclusivíssimo de Jujutsu Kaisen, pros ouvintes do MDA que participarem dessa promoção, olha aí.
Oportunidade.
Oportunidade!
Será que esse calendário é um calendário aí do Gojo Satoru posando gostosão pra galera?
Ele bombeiro, né?
Putz, aí sim!
Isso, tipo aqueles calendários do Fire Force, que tem até o um episódio do calendário, que é maravilhoso aquilo.
A Gisele já se animou.
Olha, não vou negar, comecei a ver Jujutsu pelo plot. Gojo foi o plot, é isso.
Entendi. E se assim como a Gisele você ficou super animada com o calendário, basta estar seguindo o Instagram do MDA, que é @MDAPOD, MDAPOD, curtir e compartilhar o post desse programa, além de comentar a sua opinião sobre Jujutsu Kaisen. Os 5 melhores comentários ganharão os kits, e o melhor dos 5 comentários ainda vai levar de quebra calendário. Então, participe até dia 12 do 10 no Instagram MDAPOD. Lembrando que, gente, só vai concorrer quem estiver no Brasil. Se estiver no Brasil, a gente fica muito feliz, né? De ter aí ouvintes internacionais, porém, fica complicado pra enviar, né, meu amigo? Mas fica pra próxima.
Se for no Japão, eu vou porque você envia. Dá um jeito dele.
Nosso correspondente internacional.
Carlos, comenta pra gente aí a história de Jujutsu Kaisen Zero.
Então, aqui nós temos um prequel da história de Jujutsu, né, que nós conhecemos no anime e no mangá, onde nós vamos focar em Yuka Okutsu, que tem na sua infância sua amiga Rika, que acabou por morrer num acidente.
Tem que ser um acidente de carro, ela só não foi parar em outro mundo, né?
Ela só não foi parar em outro mundo por querer.
Dessa vez foi ao contrário, ela sofreu um acidente e ficou nesse mundo mesmo.
E aí acaba que ela fica com ele, mas não do jeito que ele queria, né? Porque ela sofreu esse acidente e acaba amaldiçoando o próprio Okutsu. O que nós vamos ver nesse novo filme, na prequel de Jujutsu, é como o Okutsu adentra a escola Jujutsu e como ele vai correr atrás de contornar essa maldição do grande amor de infância dele. É basicamente isso, cara. É um grande prequel de Jujutsu, onde nós temos um personagem que não aparece no anime Jujutsu. Veja só, ele só é citado.
Delícia.
E eu, como sou um idiota, eu demorei um tempinho assim pra perceber que não era... Vamos lá. Tem aquele rolê da irmã do Megumi lá no anime.
Uhum.
E tipo assim, eu fui ver o Jujutsu Zero assim, selecionando assim nada. Só vi uma cara lá, era o prequel. E eu vi um moleque assim, eu falei assim, pô, deve ser o Fushiguro. Então quando eu vi todo aquele plot ali pra mim, ia ser da irmã dele e tudo mais. Aí eu falei assim, ah, o negócio tá meio estranho. Aí começou falando do nome do moleque, assim, poxa, acho que o nome do moleque nem é esse não. Aí eu fui assistindo e fui vendo, você sacanagem, demorou um tempo, mano, demorou um tempão de filme. Ah, é outro moleque, né, não tem nada a ver. Eu esqueci completamente que ele tinha sido citado no anime, mas, que já tinha sido citado, mas tipo assim, não aparece. Aí eu fiquei, ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Foi muito, eu me senti um bosta, eu sempre me sinto um bosta, mas enquanto assisti o filme e percebi isso, eu me senti um pouco mais do que o comum.
O detalhe de Jujutsu Zero ter saído agora, pra quem vai acompanhar a próxima temporada do anime no ano que vem, né? E aí já puxando um pouco o que acontece no mangá. Por incrível que pareça, é mais importante eles saberem quem é, na verdade, o Getou, né? Que é o grande vilão desse filme.
Uhum.
Do que necessariamente quem é o Okutsu, só pra deixar bem claro.
Que o Okutsu tá de passagem, né? Tipo, aí, gente, meu arco aqui foi concluído, tchau, e aí você parte pro anime sem ele. Mas o Getou fica ali, a sementinha do mal.
E o detalhe é que, tendo em vista o que acontece no mangá, o Okutsu só deve aparecer, possivelmente, no anime, numa terceira temporada de Jujutsu. Não é nem na segunda. Então, tipo, ele aparecer agora pra um filme, esse tipo de coisa que faz ligação à história, como o personagem em si pra história, não importa muito nesse sentido. Mas o Getou, sim. O Getou deve aparecer. Já dando um pouco de spoilers. É, já é pincelado o passado dele com o Gojo Satoru, né? E esse passado, ele é contado no mangá. Quem é o Getou, da onde aconteceu as coisas, o que acontece pra chegar no ponto onde que a gente vê a história do Jujutsu Kaisen Zero, né? E depois, futuramente, que vai aparecer o Okutsu. Então, na verdade, esse filme é mais importante por causa do Getou do que necessariamente do Okutsu, mano. Eu não vou dar muitos spoilers, não, mas quando eu terminei de ver o filme, eu achei muito estranho algumas coisas coisas que aconteceram ali em relação ao que acontece no futuro do mangá. Eu fiquei tipo, ué? Tem algo de estranho aqui.
Eu acho interessante a questão do, por exemplo, do moleque ser uma nível especial, saca? Porque depois o primeiro, o outro nível especial que acaba aparecendo é o nosso querido protagonista, né? Com Sukuna.
O Okkotsu, ele tem um nível de poder que a única pessoa que, assim, se existe alguma pessoa que pode se comparar com o Gojo Satoru no mundo de Jujutsu, é o próprio Okkotsu. Ele é um dos mais fortes feiticeiros Jujutsu que existem.
Inclusive, ele é um parente distante do Gojo.
É, pois é. Tudo em família.
Teoricamente, tem o Itadori que também pode vir, né? Ser.
Não, assim, como feiticeiro Jujutsu, pela história e tudo mais e tal, o que foi apresentado até hoje no mangá de Jujutsu, é o Itadori não tem essa perspectiva. Só que, tipo assim, cara, tem muito mistério ainda em volta do Itadori no mangá de Jujutsu, entende?
Entendi.
O Okkotsu não, o Okkotsu foi dito já no filme mesmo qual é o passado dele, mais ou menos, e tudo mais e tal, que ele é um primo distante do Gojo Satoru.
Inclusive, o próprio Sukuna, na primeira temporada, já demonstra interesse, né, no Itadori.
É legal fazer essa comparação do anime com o filme, porque tem coisas que eles vão se ligar no futuro. Ele é um prequel, mas ele vai ser importante pra você entender o futuro da próxima temporada de Jujutsu Kaisen, entende?
Enquanto a gente tava nos aquecimentos pra começar a gravação, tava conversando inclusive com o Lucas sobre esse ponto que você tinha citado sobre o Geto, né? Que o mais importante do filme, com certeza, é mostrar mais sobre esse vilão aí, o que parece que vai ser um dos vilões principais por um bom tempo, né? Porque a gente pega a primeira temporada do anime, ele entra por baixo dos panos, ele foi o grande vilão, né? Porque ele tava orquestrando tudo que acontecia de ruim ali na primeira temporada do anime, só que ele apareceu como um cara misterioso, não se falava muito dele. A única coisa que se falou é que ele era parente do diretor, né?
Oi.
O filme já mostra muito mais coisas, que ele estudou, que ele foi expulso, né? Porque ele matou mais de 100 pessoas.
É, no filme ele já chega com os dois pés na porta, né? Já é o tipo de vilão que já chega impondo respeito.
É, primeira temporada, assim, o vilão, quem dá cara é o Mahito lá, né? Que é o cara das cicatrizes. Não é nem o Geto. O Geto, ele é o cara...
Só articula, né? Ele é o técnico.
Ele é a cabeça.
Ele era, sei lá, mal comparando, ele era o Tobi de Naruto, entendeu? Lembra do Tobi de Naruto? Enquanto tava lá o Kakuzu, tava lá o Deidara, todo mundo, e tinha aquele cara ali por trás, assim, pô, esse cara aí tá arrumando alguma coisa, mas tu não sabe o que ele é ainda. E aí o Geto é mal comparando, obviamente, é mais ou menos essa função.
A gente falou do Geto, e o ponto relevante que eu tinha até brincado na entrada dos e-mails, né? E se você fala que não tem política no seu anime, amigo, o diálogo do Geto e tudo que é demonstrado nesse filme joga contra, né?
Nossa, e ele chega tão confortável falando atrocidades pro Yuta. Ele só mata geral, né, amigo? Super confortável.
Ele é o supremacista Jujutsu, né?
Sim.
Ele vê, ah, não, você é um macaco que você não consegue enxergar um demônio.
É, tem até a questão com a própria da Maki, né? Que a Maki, ela é uma feiticeira e ela não é considerada uma feiticeira na visão dele, né?
Uhum.
Família dela mesmo, né? Também.
E é bem legal que no futuro isso se subverte de um jeito muito maravilhoso. Que nesse ponto, o Gege fez algo incrível no mangá. Eu não tinha lido o Zero enquanto eu lia Jujutsu, né? E a história do que eles vão contar na segunda temporada do anime, que é a história do Geto, que é também, em certo sentido, o passado do Gojo Satoru. Irmão, se prepara, é um bagulho muito cabuloso. E é explicando o porquê ele se tornou esse supremacista.
Uhum.
Existem acontecimentos muito pesados que levam a esse ponto. É meio doido pensar isso, porque o filme ele já pincela isso, né? Em algumas partes com o Gojo, e esse contraponto da imagem que o Gojo tem do Geto e quem é o Geto aí nesse momento do filme.
É muito também aquela questão, assim, mal comparando também. Eu gosto de comparar, mas deixar de claro que não é... não são simetrias. Aquela questão do Eren, né? Lá em Attack on Titan, talvez, sabe?
Oh, sim. Uhum.
O gatilho faz algum sentido, mas...
Você foi longe demais, meu parça.
É, mas aí o cara radicaliza de forma que, cara, peraí, aquele que você queria salvar, agora tu tá passando por cima sem olhar pra trás.
Nesse caso do Jujutsu, eu acho bem mais bem escrito do que... Porque não é muito difícil você vai ver escrito que escrever aqui no Kyojin no seu final.
É real, né?
Mas eu concordo com vocês, assim, eu acho que é uma crítica muito pesada do próprio Gege a uma estruturação de sociedade onde que, tipo assim, os fins não justificam os meios. Você pode ter algo que justifique você chegar nesse ponto, mas é bem legal isso, porque ele dá várias pinceladas sobre isso, até na primeira temporada do anime, dá pra perceber isso. Ah, tem uma frase da Nobara, que marca muito, pelo menos marcou muito a mim e aos meus amigos lá do Catum, que é tipo assim, mano, não importa se você tem um passado fodido, isso não é desculpa pra você ser um pau no cu.
É.
A Nobara fala isso com todas as letras. E eu acho que a estrutura que ele constrói em cima, e que ele vai apresentar depois, futuramente, no anime, pra quem ainda não leu o mangá, do Geto, é a maior exemplificação disso no mundo de Jujutsu até agora. Ele é um personagem que vocês vão entender no futuro, assim, quando ver a segunda temporada. É um personagem muito bom de se acompanhar a história, por mais que ele vire esse doido varrido aí que aparece no filme.
Um exemplo de uma coisa que... Pai adora dar sermão no filho, não tem jeito. E aí, eu acho que eu já trouxe isso no podcast algumas vezes, que é o seguinte, existe uma enorme diferença entre explicação e justificativa, né? Meu pai dava o exemplo que chegava no quartel e ia ter formatura e falava assim, ó, chegava um soldado e falava assim, olha, amanhã às 7 horas da manhã tem que estar todo mundo aqui. Ah, quebrou o carro, 7 horas da manhã tá aqui. Se você se comprometeu a estar 7 horas lá e, sei lá, fez enchente, a estrada quebrou, houve uma explosão, enfim, meu irmão, tu explicou porque 7 horas você não tava lá. Mas você não justificou. Se você quer estar 7 horas da manhã lá no lugar, você dormia no lugar, se garantia, né? E na vida tem muitas situações que é mais plausíveis do que essa exagerada, que mostram que explicação e justificativa são coisas diferentes, né? Você ter um passado merda até explica você ser um vilão. Explica porque você juntou ódio. Explica, explica. Mas não justifica, nada justifica. É aquele caso, pô, o cara discutiu com a mulher e o cara deu um soco na mulher. Beleza, explicou, tudo bem, explicou. Mas não justifica, irmão. Nada justifica, entendeu? E eu acho que alguns animes, eles pecam muito em fazer essa diferenciação, saca? Eu acho que muitos animes, eles explicam todo esse passado nebuloso do vilão, tentando fugir um pouco daquela fórmula Dragon Ball de eu sou um vilão, eu sou mal, como o Raul brinca, mais mal que o Pica-Pau, e eu quero, sei lá, dominar o mundo, matar todas as espécies, matar todos os inimigos. Não, eles têm, os autores de um tempo pra cá, eles têm se preocupado em tentar, abre aspas, humanizar os vilões, dando esse passado que explica essa vilania, mas ainda não se justificam. Eu gosto muito de, por exemplo, animes que fazem o personagem ser mais cinza, sabe? Ser aquele personagem que você fala assim, pô, será que é o vilão mesmo? Não é o caso de Jujutsu, mas é algo a ser pensado, entendeu? Tem esses vilões que a vilania deles é explicada, mas eles claramente são vilões, entendeu?
O que eu acho que, tipo assim, no caso da escrita do Gege, eu acho que ele tá muito são e muito certinho nos pontos que ele quer trabalhar, entende? Porque nesse ponto do Getou, e pro pessoal que tá ouvindo a gente, que vai assistir a segunda temporada de Jujutsu, há de se entender que, na verdade, o que o Gege quer apresentar é que o grande vilão de tudo isso que tá acontecendo ali naquele momento e do ponto que aconteceu o Jujutsu Kaisen Zero, na verdade é a sociedade Jujutsu. E isso é um ponto que, desde a primeira temporada do anime, desde o início do mangá, ele é debatido a partir da visão do Gojo Satoru. O Gojo fala com todas as letras. Ele fala, mano, a nossa sociedade, a sociedade Jujutsu, ela é uma sociedade doente, doida e, tipo assim, problemática, entende? E aí ele brinca, ele, pô, pra mim seria muito fácil, porque eu sou um ser super poderoso e bonito e escroto, que eu poderia chegar lá e matar todo mundo, mas isso não ia resolver nada, né? Então, aí ele até brinca, eu virei professor. Pra tu ver como as ideias do Gege tá sempre, acho que, no ponto certo. Então, ele até comenta, o jeito que você tem pra mudar uma sociedade é a parte da educação e a parte do desenvolvimento dos jovens. E é certo, tipo, por isso que eu brinco que eu falo, né? Nem brincadeira. As ideias do Gege, por mais que de vez em quando ele não desenvolva, elas estão bem, mas as ideias pontuais de crítica, de desenvolvimento, de apontamento do que é a sociedade e tudo mais e tal, são muito bem feitinhas dentro da construção de Jujutsu ali, por mais que seja um mundo até razoavelmente menor ali naquela construção. Não é, por exemplo, o mundo de ninjas, né? O mundo de Jujutsu é mais comedido nesse sentido.
É exatamente sobre isso que eu ia falar, cara. Como esse spin-off, ele é redondinho nas questões que o Gege, ele quer passar. Tanto que em uma obra Battle Shonen, o que ele faz? Ele sacrifica as cenas de ação pra dar mais contexto a tudo que tá rolando. Se você pegar que só tem um volume, né, tem mais ou menos 200 páginas ali, são 4 capítulos, você tem todo o contexto do Yuta, você tem umas coisinhas a mais sobre o Gojo, a gente tem ali umas coisinhas sobre os personagens da escola ali deles, né, o Panda se fala pouco, mas o Togi desenvolve um pouquinho sobre ele, né, coisa que no anime até também não tinha sido feito, fala mais um pouquinho sobre o passado da Maki, raiva que ela tem ali da família, né, fala sobre a sociedade Jujutsu, né, e como eles querem resolver o problema. Eles, nesse ponto, eles também são meio supremacistas, né, o pessoal da sociedade Jujutsu, né. Eles são a favor da pena de morte, né, eles querem resolver, é aquele negócio, aquela história da Robin em One Piece, sabe? Então ela deu azar na vida, então a gente tem que matar. É a Marinha na questão da Robin, é a mesma coisa que a sociedade Jujutsu gosta de fazer quando descobre algum problema. Em vez de tentar corrigir ou trazer isso a seu favor, ela já pensa logo, vamos matar.
Até pela forma ali do conceito e tudo mais, eu acho que é muito mais próximo à turma do Danzou de Naruto. Lembra da turma do Danzou que, não, tem que matar, se o Tira tem que matar, os caras são diferentes. Não.
Tira bom é um Tira morto.
Não, esses Jinchuriki aí tem que matar, Jinchuriki, pô, vai trazer dor. Eu acho que é muito aquele conselhozinho, o Gojo ele é o Kakashi mesmo, que é o cara que tenta ser mais pé no chão, porque ele conhece os dois lados, sabe? E o conselho lá do Jujutsu é o... realmente o conselho da Vila da Folha. Até porque essa questão de ter um conselho de velhos que são filha da puta em anime de Battle Shonen. Que...
clássico.
Mano, pega, sei lá, até o próprio lá, o Black Clover lá, que, pô, tem, o moleque salvou lá. Não, não, tem que matar esse moleque, pô, é estranho. Eu não mano, e assim, vocês falam de política e tudo mais, e é muito aquela questão de se eu não entendo, se eu não posso controlar, então eu tenho que matar, né? E tipo assim, é algo do ser humano em qualquer período da história. Se eu não entendo, se eu não posso controlar, mata. É assim que funciona. Os animes Battle Shonen, e os autores, eles sabem disso, porque você pode perceber que geralmente ele põe uns personagens mais idosos, porque, assim, teoricamente, né, não querendo ser preconceituoso com os velhos, e pensa assim, não, velho é mais ultrapassado, os idosos são mais ultrapassados, então eles são mais conservadores, então eles vão se prender àquilo que são as normas e acabou. O que é diferente, a gente tem que eliminar, entendeu? E aí, o caso do Itadori, o caso do Kutsu tá agora também. Assim, o Jujutsu Zero, ele é até legal pra gente fazer até o paralelo com o próprio Itadori, né? O Itadori, acho que é um reflexo mais atual do Kutsu.
Tem um diálogo, um filme, que ele traduz muito bem isso, que é depois que o Yuta, ele vai pra primeira missão dele, que ele vai junto com a Maki lá, que ele liberta a Rika da sua forma completa, ele fica até todo feliz, que é a primeira vez que ele consegue invocar a Rika, né? Geralmente ela aparecia sozinha, fazia o que queria e tudo mais. Quando o Gojo volta lá, o presidente lá chama ele e fala, então, sei o que, você não deve explicação pra mim? Ele fala, não, nada pra te explicar, não. Não, como assim? Mas a Rika lá saiu na forma completa. Ah, tá? E daí? Não, e se desse merda? Se desse merda, eu ia dar minha vida pra resolver. Mas como não deu merda, eu não tenho nada pra te explicar.
Ah, eu achei tão icônico, foi tão lindo.
Porque assim, em vez de ficar feliz que o cara virou uma arma a favor do Jujutsu, os caras tava torcendo contra pra matar o cara.
Uhum, sim, sim.
E é assim com o Itadori também no anime.
Sim, o tempo todo.
O Gege, ele faz questão de demonstrar que a política em volta da sociedade Jujutsu o tempo inteiro ela é errada. E assim, não tem nem julgamento. É ele mostrando que o bagulho é escroto mesmo, entende? Ó, essa parada é errada, as coisas funcionam assim assado, é esse grupo de gente aqui que controla e eles são todos bando de pau no cu. E assim, ponto. Ele não faz juízo de valor nesse sentido. Tipo, ah, os caras podem estar sendo certos ou errados. Não, mano, os caras são uns imbecis. É basicamente assim que ele coloca. E é bem legal, cara, porque normalmente ele coloca essa transparência da sociedade de Jujutsu, não é na visão dos moleques mais jovens, entende? Não é um bando de adolescente que tem que entender isso, mas é o cara que já é experiente, que na verdade é o ser mais poderoso daquela sociedade, que tem essa visão, né? Que normalmente é quem tá indo pro embate com essa sociedade. Eu acho que o personagem do Gojo, em todos esses pontos, é o que... É por isso ele também se torna um personagem tão legal de se acompanhar. Ele é o cara que tem o poder de modificar e tá fazendo algo por isso. E ele se coloca à frente pra resolver esses problemas, saca? E aí acaba ele sendo o ponto de entendimento pra gente e de análise pra você entender o que é a sociedade Jujutsu e o quão filha da puta ela é. E aí fica mais fácil as coisas. Você não cai naquela conta. Não é nem uma contradição, mas naquele conto meio zoado, que é tipo assim, olha, são os moleques de 18 anos que tem que entender tudo do mundo ali que tá acontecendo e ainda tem que resolver a treta, saca?
Pior, né?
Não, os moleques estão lá pra tampar na porrada porque a sociedade é uma desgraça e eles têm que resolver isso aí, entende? É isso que acontece.
Apesar de ser daquela politicagem ali do Satoru com o conselho, é mais conflituoso do que, por exemplo, o que acontece em outros animes, como, vamos lá, vamos pegar o próprio Naruto que tinha lá os Hokages, que ficava junto com o conselho lá do Danzo, ou o próprio Rei Mago lá de Black Clover, sabe? Você tem mais força de conflito, esse conflito é mais direto e menos político, entendeu? É muito mais visual. Nesses outros animes, você tinha essa questão até do cara que é mais velho, que é o cara que entende os problemas, mas ele sempre acaba naquele dilema assim, ah, eu não tô em posição de mudar nada, os moleques têm que provar o seu valor, entendeu? Isso até tem, Jujutsu tem, mas o Satoru, ele luta diretamente pra assim, pô, mano, calma aí, deixa os garotos brincar, depois discute, eu dou o meu. Eu sou foda, eu não sou foda. Se vocês vierem lutar comigo, vocês vão tomar um cacete. Não vão? Então deixa os moleques, velho. Se der merda, eu resolvo. Acabou.
Não, e é isso mesmo, tipo. E eu acho que nesse ponto, a escolha de botar o Gojo Satoru nessa posição por parte do Gege, ela é perfeita até pra você construir tanta história do anime, tanta história desse filme que a gente tá narrando agora. Eu acho que esse filme é até mais importante ainda nesse ponto, entende? Por quê? Porque, cara, o Gojo viu coisas acontecerem, ele entendeu como a sociedade Jujutsu acontece, ele vê o que já é dito, o melhor amigo dele virar um supremacista doido por causa da sociedade, né? E aí, o que acontece, ele vira e fala, mano, essa porra tem que mudar. E aí ele se bota de frente pra fazer essa mudança, ele corre atrás de fazer isso, e o que se percebe é que toda hora os caras estão torcendo contra as ações, não somente dele, mas das pessoas que, entre aspas, ele comanda, ou então ele delega, ele ensina, eles estão torcendo contra o tempo inteiro, porque tem que ser mantido o status quo, né? Toda hora tem que acontecer do Gojo Satoru matar a bola no peito e falar, meu irmão, relaxa, que quem resolve sou eu. E eu acho que esse é o peso que a gente entende, e o Lucas uma vez lá no Cartoon, ele comentou isso, e eu acho maneiro. O Gojo Satoru, ele é colocado como o personagem foda de Jujutsu, e em nenhum momento ele sai dessa posição. Você não olha pra nenhum outro personagem do anime e você fala, não, esse personagem aqui é mais foda que o Gojo. Não, e esse também é um outro problema que acontece em vários mangás, que é tipo, você vai lá e fala, esse personagem é foda. Aí, tipo, no meio do mangá, mas peraí, ele não era tão foda assim. Estão vendo? Olha, calma, né, assim.
O Kakashi Naruto, vamos lá. O exemplo mais plausível que é a mesma situação que de ser o mestre, é o Kakashi. O Kakashi não era o ninja copiador, é o cara que conhecia mil jutsus, que era implacável. Mano, o da Kakashi aí no meio do mangá virou bosta. Ele tinha o seu valor e tudo mais, mas quem era Kakashi no rolê, entendeu?
Ele foi nerfado drasticamente.
Isso aí que você falou é verdade. O único, assim, que eu vejo que tem esse respeito, e eu sempre elogiei isso aqui, foi o One Piece, mano. One Piece, quem é pica lá no começo, é pica até hoje, irmão.
E gravou recentemente um episódio sobre ReZero, e o Carlos comentou muito bem sobre o fato da história ter uma base simples, só que o autor saber trabalhar e deixar aquela história muito foda. Por exemplo, você olhar o enredo do filme de Jujutsu Zero, ele é extremamente clichê. Inclusive, tem vários filmes americanos que são iguaizinhos, né? É aquele personagem que ele tem um problema, aí ele chega no lugar novo da sociedade, pode ser uma escola, pode ser um emprego, tudo mais. Todo mundo olha torto pra ele, porque ele é diferente. Ele vai conseguindo conquistar todo mundo, e aí você tem um vilão que quer matá-lo pra pegar esse poder pra ele, e os poderes que esse cara tem, vem em 500 lugares. Porém, o Gege, ele sabe trabalhar todas as temáticas em volta disso de uma maneira tão espetacular que esse enredo base clichê fica em segundo plano.
Não querendo ser advogado do diabo, mas tem um grande porém, que é Jujutsu tem um universo estabelecido, entendeu? Então, quando você pega as informações ali, tem muita informaçãozinha ali que complementa e faz esses elementos clichês não serem tão superficiais. Por exemplo, quando ele vai pedir ajuda a Maki, e a Maki fala, não me peça ajuda com artes espirituais, né? Ela fala assim, olha, não me pergunta sobre artes espirituais. Aquilo ali, se fosse só um filme standalone, teria um valor X. Como você tem todo esse valor agregado da série, do mangá e da série principal, ele tem muito, assim, peraí, ele falou uma parada que a Maki não... pegou na Maki ali, tá ligado? Ela não curtiu, entendeu? Então, assim, eu concordo com você que o filme é redondinho, ele é amarradinho, como filme ali, ele funciona. Eu até parei pra pensar, analisar aqui, quando eu terminei de assistir, e falei assim, cara, se eu der esse filme pra alguém assistir que nunca viu o Jujutsu, o cara senta, vai, e assiste. Dá pra ele ver? Eu falo assim, uma coisa ou outra ali vai ficar meio estranha, mas dá pra ir. Passa.
Mas esse é meu caso. Eu tô super atrasada em Jujutsu. Super, super atrasada. Lembro de um monte de nada. Fui assistir o filme porque, assim, deu pra entender tudo. Perdi várias referências, é claro, mas dá pra assistir. E você se diverte.
Mas tu já assistiu, tu realmente tem alguma mitologia na cabeça. Tu pode não lembrar, mas tá ali. Só que se o cara for cru, passa. Porque o anime ele vai te falar que existe uma escola de feiticeiros que controla essas criaturas. Isso aí o filme explica. Ele explica que tem um conselho que mataria ele, que queria botar ele sob controle. Ele explica isso. Tudo de forma mais dinâmica e muito mais veloz do que no anime, entendeu?
O texto da Maki que você comentou também é explicado no filme, caso a pessoa não viu o anime. Tem o diálogo, né, do Yuta com a Maki no final, final e ela explica.
Mas o ponto que eu tô dizendo, Raul, é que assim, o filme, ele é bem amarrado, mas a gente dá tão mais valor pra ele, porque ele se conecta com várias outras coisas que ultrapassam o filme, entendeu? A questão de, ele é um cara de nível especial e por isso é um perigo e pode ser morto. O filme diz, com todas as palavras, tem a reunião lá, mas compara o tempo que é gasto explicando e a intensidade com o que é o anime, tá entendendo?
Tem um arco só disso no anime, mas o filme também explica muito bem, né?
Não, explica!
A Maki aparece lá, que é um diálogo totalmente explicativo, porque não tinha nem pra que ter aquilo, se fosse só pela questão do, sabe, da primeira temporada do mangá original. Porque se você parar a pensar, a Maki chega e fala assim, qual que é seu nível? Aí ele fala, não sei, e não sei o quê. Aí ela vai lá e fala assim, não, então dá o cartãozinho aqui. Aí ela fala assim, não, é que tem um nível de 1 a 4, ela nem cita nível especial, porque é uma coisa muito absurda, né? Não, só tem nível de 1 a 4 e tal, você deve ser nível 4 porque você entrou agora. Aí o que acontece? Ela já estabeleceu que é o nível de 1 a 4, ele deve ser o 4, que é o mais fraquinho até então. Aí eu olho o cartão pro nível especial e ele explica a questão do nível especial. Tá tudo explicado ali.
É, dá bem mastigadinho.
Mas o que eu tô dizendo, tá tudo ali. Só que a intensidade dessas informações, como é um filme, é um tiro curto, você não consegue elaborar tão a longo prazo elas, entendeu? Tá ali. Por isso que eu falei assim, se o cara for só assistir o filme, ele assiste de filme, de boa. Só que ele não vai conseguir ter tanta informação, tirar tudo aquilo que poderia um cara que já assistiu alguma coisa tem.
Mas isso com certeza, né? Até porque, se você pegar pelas animações, é uma temporada ali de 24 episódios, né? Com um filme de 1h40.
Não, claro. Eu tô comparando o que tu fez aqui, a comparação com os filmes americanos. Eu falei assim, eu concordo que é bem melhor, mas não nos enganemos que a gente tem um background daquele universo que coopera aí muito pra esse nosso entendimento de valor, entendeu? É só isso.
Eu tenho críticas a esse filme no que se tange a construção de algumas partes de roteiro mesmo. Tipo, pra mim é inconcebível o Gojo Satoru, que tem o poder de destruir o mundo, mandar os dois moleques pra salvar o resto da galera, enquanto ele ficou lá.
Ali foi necessidade de plot. O roteiro pedia aquilo. É só isso mesmo.
É, você tem que botar os personagens principais ali daquele arco pra lutar. Mas também tem uma explicação. Ele tá numa guerra lá e tem 854 caras pra ele lutar. Lá ele só tem um.
Mas é o cara.
E ele nem pediu pros caras ganhar. Falou, segura as pontas aí que eu já chego lá.
Mas o filme, ele me coloca também numa perspectiva de tipo, olha, o Getou, ele é muito mais forte do que esse bando de yokai que tá aparecendo aqui. E ponto.
Cara, o Miel, ele não é fraco não, cara.
Não, não é. Mas, cara, o Getou é muito mais poderoso que, tipo, aquela galera. É apresentado isso até no filme. Que existem 4 feiticeiros Jujutsu no mundo que são de classes especiais. O Getou é um deles.
E, nossa, é que pra que fosse fazer sentido num contexto geral, assim, se fosse, vamos dizer, se fosse um anime longo, sabe, contando esse arco, provavelmente ele botaria o Miguel, ou botaria aquelas duas meninas lá pra ir sequestrar o Yuta e ir direto pra guerra, né, o Getou, no caso. Mas, como é um filme, você tinha aquela preocupação, não, a gente tem ali um monstro de nível especial, então é melhor eu ir lá, entendeu? Porque aí eu mesmo já pego, já roubo ali o monstro e já era, um abraço. Que também tem esse problema, tanto que o próprio Getou não conseguiu ganhar da Rika.
Sim, sim, sim.
E era o Getou, um monstro de nível especial que ele invocou, e mais o 354 monstros lá que ele fundiu.
Não, eu concordo com você nesse sentido. E eu concordo que existe a narrativa da obra, ela não é ruim. Eu tenho críticas a decisões só, mas, tipo assim, são críticas nesse sentido, de você escolher uma forma de você, assim, você dar o impacto pros personagens que são mais jovens à luta, entendeu? Só que se você for pensar claramente, não faz muito sentido. Cara, pra mim, é a mesma situação de, por exemplo, sequestrar o Sasuke. Aí a Tsunade vira, ué, vocês aí, menor de 12 anos, vão lá salvar o teu parceiro contra um bando de assassino, vão? A menor fala, nós vai, suave. Não faz o menor sentido, entende?
A gente gravou esses tempos o Little Witch Academia, não? E acontece exatamente a mesma coisa na luta final, né? Tá as duas professoras lá, a professora chega nas alunas, põe essa roupa aqui e vai lá, luta com o carinha lá.
Todo anime de criança que luta tem uma cena de um adulto responsável mandando a criança pra morrer. E não é um anime bom.
Eu entendo como estrutura de roteiro. Só que, tipo assim, se eu faço essa crítica a Naruto, e essa crítica é muito mais pesada do Naruto, porque, tipo assim, ninguém tava fazendo porra nenhuma naquele momento quando o Sasuke é sequestrado. E no caso de Jujutsu, os caras estavam matando yokai. Aí tudo bem, mas, cara, que avaliação decisão é meio burra, que não dá pra fazer o menor sentido.
Dia da merda.
Sim.
Se você parar pra pensar, o dia da merda. Por exemplo, já pensou se o Gojo vai lá, larga a guerra e vai pro santuário? Enquanto isso, tá um monte de pessoas lá, tem um monte de magos lá morrendo. O que ia acontecer? O diretor da escola não ia querer saber se ele tava segurando o Getou lá no santuário. Ele ia colocar no rabo do Gojo e falar, olha, peraí, você largou o pessoal aqui pra morrer pra salvar um cara que a gente falou que ia matar.
Mas aí que tá, desculpa, mas a perspectiva já tava até contada. parada, o Geto já falou ali, mano, ele é um nível especial. Se ele consegue ter nas suas mãos uma maldição, controlar uma maldição de nível especial, isso é contado no filme. Ele consegue alcançar um nível de luta do mesmo nível do Gojo. Então você teria dois Gojo no mundo. Sendo que um Gojo é professor e o outro Gojo é o supremacista doido.
Não, eu concordo com você. Mas é aquela questão do que a gente se conversou antes. A sociedade Jujutsu ia olhar por esse lado. Eles iam olhar e falar assim, pô, o Gojo decidiu entre, sei lá, 50 vidas e uma. E ele decidiu a vida que a gente falou que, sei lá, o problema é a sociedade Jujutsu.
Ah, sempre. Na obra, sempre. Não tem nem o que falar, irmão.
E aí, o que acontece? Ele teve que fazer politicagem. Ele foi lá, botou uns caras que ninguém ia ligar se sumisse da guerra pra segurar as pontas lá. E o Banda surpreendeu, segurou o Geton por um bom tempo. Banda, inclusive, melhor personagem.
Ah, de longe, não. Com certeza. Fantástico.
O Panda é incrível. Ah, mas eu gosto muito do molequezinho que só fala comida, cara. Ele é muito bom também, cara.
Ah, não, ele é perfeito. Minha criança. Nossa, que vontade que me deu de abraçar aquele menino e falar, não, vai ficar tudo bem.
Tu falou, minha criança, que vontade que me deu. Eu falei assim, não, ela não vai falar isso.
Não, assim, de abraçar, eu sou uma pessoa maternal.
O Inumaki é muito bom personagem.
O Panda, ele roubou a cena. Geralmente, o otaku assiste o anime e queria um chip.
O Panda fez isso.
Panda chipou, cara.
E no meio do treinamento, sabe? Ação intensa, o pau comendo. E ele falou, não, peraí.
Que tu gosta.
Ele viu ali um Enemies to Lovers.
Aí ele virou pra Mark e falou assim, ó, Mark, você tem chance, velho, só vai.
A gente gravou Jujutsu aqui, a gente gravou Jujutsu lá no Cartoon. E é uma coisa que pra mim é muito notória na escrita do Guigui. Hoje, ele é o autor de Shonen que ele melhor consegue se comunicar com essas besteiras, as besteiras do dia a dia, do jovem. Ele é o melhor nesse sentido, não tem nem comparação.
Ele é atualizado. Quando eu falo atualizado, eu falo realmente nos dias de hoje. Porque se você pegar a maioria dos autores de mangás, na época que o seu mangá ele tá começando e tem um grupo escolar e não sei o quê, cara, os alunos, eles não vivem naquela época que eles realmente não, sabe? Eles vivem na época que o autor era criança.
Uhum.
E Jujutsu não, cara. Jujutsu, os personagens poderiam ser personagens incríveis de hoje.
Não, total, entende? Os personagens de Jujutsu, eles são moleques atuais e o Gege consegue escrever os moleques atuais, entende? Por mais que ainda tenha os detalhezinhos ainda de um resquício da nossa adolescência, esse tipo de coisa, porque é informação aqui, o Gege tem mais ou menos a idade de, acho que talvez todo mundo aqui, que o Gege tem 30 anos, então ele tem uma idade aqui assim de pessoal que viveu nos anos 90, nasceu, né, nos anos 90, mas ele consegue se conectar, ele consegue fazer as piadelas, ele consegue fazer os detalhezinhos do jovem, que é a conversa entre pêssego e melancia, que é uma conversa maravilhosa, que, cara, é aquele detalhezinho, é o mesmo detalhe do tipo, qual é o seu tipo favorito de mulher, tem Jujutsu, que é muito idiota, mas é maravilhoso ao mesmo tempo.
É.
O Panda repete isso, né? O Panda acaba repetindo isso. Até o próprio Geton, né? É o jovem adulto, cara que ainda é adolescente, assim, e é meio besta. Tanto que ele vai pra reunião lá, pô, vai ter uns caras foda na reunião comigo, né? Você trouxe a câmera? Aí ele começou a tirar foto com a menininha lá, sabe?
É a Suda.
Foi maravilhoso aquilo, porque esse espírito do Jujutsu, te quebrar quando o clima tá pesado, é uma coisa muito particular dele. Você vê na primeira temporada do anime e você vê várias vezes também no filme. O filme tá com um clima tenso, tá com um clima pesado, tá com um clima dramático, de repente ele vai lá e faz uma brincadeira que, tipo, funcionaria totalmente num contexto qualquer. Não é aquele negócio forçado, é orgânico. E você fala assim, pô, cara, toda aquela tristeza, toda aquela dor que eu tava sentindo o personagem, se foi, tá leve de novo, quero continuar assistindo o filme. Porque aquele negócio, é um filme pra um público-alvo adolescente lá, e quando o filme fica muito pesado, fica até, sabe, pesado demais pra assistir, e ele quebra essa barreira em certos momentos, que faz o filme ficar leve de novo e dinâmico. Carlos, quer falar um pouquinho sobre o diretor? Eu nem falo sobre o enredo, porque o enredo do filme é exatamente igual do mangá, né? Mas você que gosta de ver a questão de câmera, cenas de lutas e tudo mais.
Ah, é muito parecido com o anime, né, cara? Muito, muito parecido com o anime. Eu acho que ele tem um tratamento visual ali que difere um pouco, saca? Eu acho que como ele é um filme, você acaba tendo mais pegadas de... Tem mais situações que eles usam 3D, eu acho que eles têm mais tempo de construir esse tipo de coisa, a movimentação 3D tá mais forte, esse tipo de construção, então. E até eu acho que o anime ele é mais carregado nos filtros, assim, do que esse filme, né? Eu acho que visualmente isso é bem marcado, né? O anime de Jujutsu, ele tem um quê ali de, sei lá, de um negocinho ali mais escuro, esse tipo de coisa, né? Eu acho esse filme mais claro, mas tem uma construção de cor um pouco mais abrangente, assim. Não é melhor ou pior, eu acho que em ambos os casos é igual, assim, tipo, é só uma decisão do do diretor trabalhar. Assim, a câmera e a direção do cara é muito parecida com o que ele apresenta no anime de Jujutsu. Ele tem o pacing de montar, de saber fazer ação. E nesse caso, nesse filme, ele tem mais o pacing de fazer a narrativa acontecer menos na ação e mais nos diálogos, né, no desenvolvimento. Tem mais diálogos expositivos do que o anime. E o que para um filme de 2 horas, isso pra mim é uma complicação um pouco maior, pelo menos eu acho. No anime eu entendo mais, é isso. É porque você tem que narrar uma história maior, tem que apresentar mais personagens, né?
O mangá é assim, né?
É, o mangá é assim, né? A estrutura de mangá shonen normalmente tem muito texto expositivo. Acho que o One Piece foge um pouquinho disso, pouquíssimos outros também fogem disso, mas tem muito desses diálogos expositivos. E como é um filme, eu acho que isso acaba pesando mais. Quando é um anime de 24 episódios, você entende mais e se dilui mais vezes, né? Ele não usa tanto essa ideia de roteiro assim, nem o Gege na obra original, quanto o diretor barro e o roteirista, que também deve ter feito essa construção no anime, eles não usam tanto quanto se tem em outros mangás shonen, mas usam, e eu acho que no filme acaba ficando muito sobrecarregado por causa do tempo que tem o filme, entendeu? Pô, um filme de 1h40, eu acho que a pessoa que não gosta tanto como eu, não gosta tanto desse tipo de diálogo, esse tipo de construção assim, acaba se pegando um pouco e olhando assim, como tu falou, aquele diálogo da máquina, que é super expositivo das coisas e tal, mas assim, não que nunca faça contexto na obra, entende? Sempre tem um contexto do porquê aquele diálogo ser expositivo, até porque o Okotsu, ele é um personagem que ele é tacado literalmente dentro da escola Jujutsu, né? E no filme virou Liceu Jujutsu, né? Eu não sei o porquê.
É.
Ele acaba sendo tacado lá dentro, e isso é uma ferramenta narrativa, né? Que ele permite o personagem principal a estar no mesmo nível de posição nosso, de entendimento do que é a escola Jujutsu, mas pra mim até uma escolha narrativa meio boa. Eu também não gosto dessa escolha narrativa quando é feito com o Itadori, de basicamente o Gojo só tentando explicar porra nenhuma pra pessoa, mas se faz sentido a gente ter um pouco de exposição por causa da posição do Okotsu, mas ainda assim eu acho que de vez em quando dá uma exagerada, mas nada que atrapalhe a narrativa da obra. Não é alguns episódios de Black Clover, que tem tipo 25 minutos de um episódio de anime, tu tem 15, 18 minutos de exposição pura. Black Clover trabalha muito isso, acho muito chato.
Tinha até comentado antes sobre isso, né? Sobre o fato que o autor, ele sacrifica, inclusive, bastante as cenas de ação pra trazer todo o contexto, né? Eu, provavelmente chegaram pra ele lá, não, você faz spin-off vai ter um volume, e faz uma história fechada nesse um volume ali, e como tem uma carga dramática muito grande, muitos personagens pra explicar muita coisa, pra como mangá spin-off, ele tem que funcionar sozinho, né? Até por isso, eu acredito que eles reexplicaram algumas coisas, como o Caio Kamari, que a gente conversou com o Lucas Silvio também. Ele teve que cortar praticamente todas as cenas de luta, o que é até esquisito pra um mangá Battou Shonen, né? Se você olhar tanto no mangá quanto no anime, que incrivelmente as cenas são muito idênticas, diálogos, né, completos, isso mais é tudo igual, não tem adaptação não, é o que você vai ler no mangá ali, você vai ver no filme, eu acho que não tem nenhuma luta completa.
Não, nenhuma, do Yuta é interrompida.
A própria vitória do Yuta com o Gedo não aparece, só aparece depois o Gojo conversando com o Gedo.
Eu acho que ficou deixando assim um gostinho de quero mais as cenas de luta, mas eu acho que as que tem elas estão bem pontuadas, sabe? Porque eu sinto que se me desse um pouquinho mais, eu ia ficar muito frustrada quando corta pro outro grupo, tendo diálogos lá, engrandecedores, e aí volta pra uma treta do outro grupo. Eu queria ver a batalha completa, adoraria. Mas eu acho que corta onde tem que cortar. Se me deixasse um pouco mais, se me deixasse a batalha ficar um pouquinho intensa, e eu tô vendo ali o pau comendo, e você me corta pra diálogo, eu ia ficar muito pistola. Então, é isso. Pra mim tá o corte na medida, gostaria de ter mais, mas fazer o quê, né?
Trilha sonora não foi tão significativa, foi?
Trilha sonora foi mais eficiente, por exemplo, do que a gente falou em Little Beat, sabe? Eu tenho uma musiquinha assim que me pegou assim e falou assim, pô, essa música aqui é legal. Mas talvez, até pelo timing que tem de elaboração e tudo mais, não é tão marcante quanto a do anime. Mas assim, ainda é muito boa, mano. Eu achei que é uma trilha sonora muito boa, tá? Tá bem acima do que a gente tá habituado aí, cara. Eu acho que, apesar de não ser marcante, é uma boa trilha, entendeu? Elas contribuíram com as cenas de ação, elas contribuíram com as cenas de tensão, de drama ali. Eu acho que elas conseguiram funcionar bem e aumentar o impacto das cenas, que é, no fim, é o objetivo de uma trilha sonora, né? Impulsionar e potencializar o sentimento daquela cena. Não acontece aquilo que, por exemplo, eu reclamei, e eu sempre vou bater nisso porque foi uma das coisas mais toscas que já aconteceu em toda a indústria vital, desde que eu comecei a ver anime, que foi lá em Tate no Yusha, mano, que simplesmente meter uma música de elevador na principal luta do anime. Eu falei assim, mano, como você põe uma música de elevador?
Isso é criminoso.
Mano, foi bizarro.
Aí levando a obra.
Não, mas na
puta que pariu, Raul. Essa aí tu podia ter mandado outra. Até porque o Lucas pode mandar que ao mesmo tempo que sobe e desce, né, velho?
Exatamente.
O Lucas dando um depoimento muito apaixonado e o Raul me veio com ela.
O elevador aí, brochável, tá ok?
Que é de cima sobe e o que de baixo desce, né, velho?
Eu dizia o axé, né?
Bom.
Mas enfim, eu acho que a trilha sonora é bem competente, cara. A palavra é essa, competente. Boa, vai. Competente pra boa. Nota 7, vai. Falando de coisa desse competente pra boa, eu até gostei da relação como eles finalizaram a Rika, né?
Nossa, ali pra mim foi toque de mestre.
Eu achei bacana duas coisas. A primeira coisa foi o próprio protagonista perceber e imaginar que poderia ter sido aquilo.
Uhum.
E depois, de fato, ser que ele que amaldiçoou ela e não o contrário. Isso, eu acho, pra mim, foi uma sacada muito interessante. Foi um pouco diferente do que a gente poderia esperar, né? Tipo, era ele que se importava tanto com ela que ele não estava preparado pra perdê-la, né? Então, eu achei que essa saída foi boa.
Nossa,
eu
achei perfeito.
Ele liberou o poder do trauma, né?
É, eu achei incrível que lá, pra metade do filme, né? O Adele tá na missão junto com o Inumaki, que é o Togi. Inumaki Togi. É, o menino dos ingredientes de Onigiri. Que ele fala, né? Nossa, é um poder dele é fantástico, mas é muito perigoso. Imagina você poder colocar uma maldição na pessoa com a voz sem você saber, sem você estar ciente do que você tá fazendo com aquela pessoa. E foi o que ele fez. Assim, pra mim, eu fiquei...
Uhum.
Nossa, mas me doeu horrores, porque o bichinho se sentiu tão culpado, fiquei queimado.
A questão de drama, pra mim, não foi tão tenso, porque, primeiro que eu sou meio amargo nesse sentido, né, mano? Pra mim, não deu tempo de eu me importar tanto com esse casal. Não dava pra me importar.
Uhum.
E o Okutsu foi um personagem tão também recente, que também não tinha peso. Mas, como assim, como análise de roteiro, pra mim, me pegou. Foi assim, pô, me convenceu,
uhum.
Saca? Eu acho que isso é o mais importante de tudo, me convenceu. Então, foi assim, pô, bacana, eu gostei da história, da solução ali. E até do diálogozinho dela falando que, pô, ele amaldiçoou ela, né? E falou assim, não, mas, pô, pelo menos eu fiquei mais um tempo aqui com você, te vi mais um tempo.
Oh, mas esse diálogo aí me preocupou, porque ela falou que ela foi mais feliz nesses 6 anos sendo espírito do lado dele do que na vida dela. Significa que ela tava curtindo muito matar geral. Então, assim... Preocupante, moça. Porque nesses 6 anos ela só fez isso. Eu entendo, ela tava protegendo ele, mas...
Mano, ela tava batendo em bully, velho. Tá tudo certo.
Eu sei, mas eu senti um sadismo na criança.
Sua alegria, Gisele, você parou pra pensar que por 6 anos ela virou uma dark garota mágica?
Ela está vivendo meu sonho, agora estou com inveja.
Você tá falando que virar uma maldição é tipo você virar um Mahou Shoujo, tipo uma doca?
Exato.
Isso.
A mesma coisa.
A Soul Gem dela tava corrompida por 6 anos.
Meu irmão, Mirani já ensinou que um casal bom é um moleque idiota e uma menina psicopata.
Nossa, não.
Meu Deus, que medo, Lucas.
Caralho, irmão, não. Não, Mirani só ensina como fazer um anime ruim, mais nada, mano. Meu Deus do céu.
Mirani me dá flashbacks de guerra.
É muito errado você ficar 10 mil anos esperando pra ter 6 meses de alegria.
Isso aí é diferente, né? Eu ia falar que tem coisas que na vida também, todo, o cara fica a semana toda esperando, chega na hora, 5 minutos de alegria, mas não é por horário.
5 minutos pra algumas pessoas é muito, hein, mano?
Quando a gente começa a falar, tempo sobrando, é hora de ir pras considerações finais e notas pra Jujutsu Kaisen Zero.
Bom, cara, eu acho que a gente comentou bem sobre os pontos do anime. Eu acho que ele consegue aprofundar, não sei se aprofundar bem a palavra, mas expor mais e dar um pouco mais de visibilidade pra alguns personagens que o anime acabou não podendo dar, né? E aí a gente coloca principalmente o Geto nesse balaio aí. E também nos apresenta o Okutsu, né? Que é um cara também de nível especial, que era algo que precisava ver. Eu acho que era bem interessante de ver um cara de nível especial na série, né? Aspecto técnico, eu acho que o anime foi bem competente, sabe? Eu gostei das cenas de ação, gostei da, como eu disse, da trilha sonora, achei ela competente também. Gostei do roteiro, apesar de realmente ter dado umas forçadas ali de barra, mas aí eu ativo a minha suspensão de descrença e falo, meu irmão, tá tudo bem, não criemos pânico, tá? E é isso. Eu vou dar uma nota difícil, né? Difícil. Mas eu vou dar uma nota complicada. Eu gostei muito do filme. Eu vou dar 8, vai. Eu vou dar 8 pro filme de Jujutsu. Mas se o Carlos quiser, ele pode dar mais.
Cara, não, eu acho que a tua nota é exatamente a minha nota, é 8. Porque eu gostei do filme, eu achei o filme divertido. Mas eu não acho ele um filme memorável ou algo desse gênero. Não é. Mas eu acho que ele é um ótimo complemento à narrativa que tem da série principal. E eu acho que ele é uma ótima transição do que a gente vê na primeira temporada de Jujutsu. Passar por esse primeiro ponto, agora em Jujutsu Zero. E aí depois partir pra segunda temporada. Porque a segunda temporada tem tudo pra ser muito absurdo. Mesmo nível de animação, mesmo nível de construção, mesmo nível de esmo que teve a primeira temporada, né? Então, eu acho ele muito bom. Mas eu acho que ele é muito bom como um complemento à obra de Jujutsu. Ah, ele não é muito bom como um filme só? Ele é muito bom como um filme só, mas eu acho que certas coisas ali pro mundo, você ficaria meio tipo, pô, mas não tem uns detalhezinhos que tá faltando? Eles acabam comentando que o panda tem alguma coisa, outro cara tem alguma coisa, tudo mais e tal. E isso é complementado na série, né? Então, como ele faz parte de um todo, ele fica melhor, né? E até, eu acho que se ele fosse feito sozinho, ele não teria esse roteiro, igual o Raul falou, que é muito chupinhado no mangá. Ele teria que ter várias adaptações mais pesadas. Mas tirando isso, cara, tipo, eu já comentei os pontos que eu acho meio zoado, assim, e até é um pouco culpa do roteiro original, em certo sentido, não necessariamente só do filme, mas eu acho ele um bom filme. Ele é um bom filme pra você ter ali pra se divertir, ver, sei lá, tá de noite, você pega ali e vai ver, ou então quer ver com os brothers, tá tomando uma cerveja, quer ver alguma coisa. Eu acho que o Jujutsu Kaisen Zero aí é bem brabo nesse sentido, eu acho ele bem divertido, entendeu? Tem muito filme de anime que sai por aí que não chega perto da diversão que esse filme entrega.
Eu tenho um ligeiro preconceito com filmes de anime,
por Naruto.
Eu não queria citar nomes, mas já que nomes foram citados, vou fazer o quê, né? Esse é o tipo de filme que tira um pouco do meu trauma, sabe? Que é um filme gostoso de assistir. Eu acho que, por mais que se você assistir ele sem ter o contexto, né? Igual eu falei, eu lembro de absolutamente nada do anime que eu vi quando começou a estrear. Mas você vai perder um pouquinho de referência, vai perder um pouquinho de referência, vai ficar ali uns negócios meio soltos. Mas ele funciona. Eu até entendo ele como algo que pode te atiçar a ver o anime. Tipo, você caiu de paraquedas no filme, assistiu, eu acho que você vai ficar interessado em ir atrás de mais conteúdo e descobrir um pouco mais sobre esse mundo. Então, pra mim o filme funciona. Eu adorei a história da Rika com Yuta, eu acho que funciona muito bem.
Que sádica, adorei como terminou, nossa, foi maravilhosa.
Não foi isso.
Eu adorei que a mina vira a maldição pra cima do moleque. O moleque, na verdade, amaldiçoa a outra.
A garota mágica.
É, não, eu gosto eu tenho uns animes de garota mágica meio fora da casinha pra recomendar, inclusive, se quiserem. Mas eu acho que funciona. Eu acho que a introdução dos personagens tá ok. Se você não conhece esse mundo, você vai ter ali a pincelada inicial que você precisa pra entender o filme. É muito divertido o filme, que nem o Raul falou. Quando tá ficando tenso, você pensa, meu Deus! Aí vem uma piadinha tosca, vem um mozinho legal pra quebrar essa caça de Nossa Senhora. Eu ainda tô um pouco chocada com o plano do Goro, né? O filme funciona, o filme é gostoso. É um filme bom de você assistir sozinho. É um filme bom de você assistir já conhecendo a obra. Gente, eu sou uma pessoa fácil de agradar. Eu só queria ter visto mais porradaria. Eu confesso. Eu gostei muito da cena de luta que tem. Sim, queria ver o Goro comendo mais. Sim, mas tá bom. O filme tem 1h40, senão ia ficar muito tempo de porradaria. Mas é isso aí, gente. Gostei, recomendo. Eu vou dar, sei lá, nota 9, porque eu sou fácil de agradar. Ah, inclusive, esse filme me deu uma coisa que filme de anime não costuma me dar, que é uma gama de emoções. Eu ri, pausei o filme umas 2 vezes pra chorar. Muito bom, recomendo. Então, se você quer limpar seu canal lacrimal, se você quer se divertir, eu recomendo esse filme.
A gente falou bastante dos pontos positivos e negativos do filme. Eu queria até citar a obra como um filme e como um exemplo de como tá fazendo bem pra indústria, membros de anime aí do Japão, eles fazerem filmes de animes que tem um contexto, uma história ali no mangá ou na light novel, né? Você vê como faz diferença. O Luta tinha citado Naruto e alguns filmes também de outras obras também que estão muito, muito aquém da obra original, né? Porque você tem que tomar cuidado pra não expandir o universo quando você cria uma coisa pra um filme, sabe? Geralmente os filmes são bem fracos de anime, né? E se você vê os últimos que saíram aí, são muito melhores do que a gente vê por aí. Você pega o No Game No Life Zero, né? Que é light novel. Você pega o próprio filme de Given, que ele pega um arco de Given, agora o filme também, ele pega um mangá spin-off de Jujutsu, né, e adapta. Tá fazendo muito bem pra indústria, é muito melhor aos meus olhos de assistir do que algumas obras originais, que ele próprio filme de Boku no Hero, são bem mais fracos que a animação. Então, pra mim, cara, eu vou pra Gisele, eu vou dar 9 pra a gente ter 2,9 e 2,8 com uma média de 8,5 e-mail pra Jujutsu Kaisen 0. Gisele, onde que o pessoal pode te encontrar na internet?
Todas as redes sociais lícitas, tá? Arroba @gii_jelly. Então, @gijelly em Instagram, Twitter, TikTok. A cada 15 dias no MDA, Mundo dos Animes. Ó, você está ouvindo o podcast do MDA, Mundo dos Animes, mas você já foi no site? Você sabia que no site a cada 15 dias tem resenha de jogos feitas por minha pessoa? Resenha de jogos, recomendações, jogos baratos, jogos mais baratos que um litro de gasolina, jogos bons, consoles, edições limitadas, curiosidade de games, jogos, mídia perdida. Temos de tudo. Então, a cada 15 dias, estou lá como redatora de jogos, trazendo uma peripécia pra vocês. Terças-feiras, senhoras e senhores, na Twitch, 9 horas da noite, papo nerd com elas. Às vezes eu tô lá, às vezes eu não tô, mas sempre tem. Então apareça, porque quando não tô lá, ainda é sempre cheio das meninas super gente fina, super antenadas nas coisinhas geeks. Super cheias de conhecimento pra passar pra vocês, com uma pitada de caos. Recomendo, tornando sua terça-feira melhor ou seu dinheiro de volta.
Aí. E você, comenta pra gente o que achou de um filme de Jujutsu Kaisen Zero. Lembrando que você pode deixar as notas lá no Spotify, você pode comentar também no Spotify, no nosso site, que é o mundodosanimes.com. Você pode comentar também na sua plataforma de podcast favorita. Você pode também mandar um e-mail pra podcast@mundodosanimes.com. Lembrando, né, não deixe de participar da promoção pra ganhar o seu kit de mangá e esse calendário exclusivo. Só pra você ter uma ideia, quase teve um Battle Shonen aqui na equipe, do pessoal querendo fazer uma demandada, sair da equipe pra poder participar da promoção.
Pera, então gente da equipe não pode participar da promoção? Ah tá, porque já faz. Então gente, essa é minha última contribuição com o MDA.
Ela realmente quer o calendário com o pessoal dos bombeiros, né, velho?
Eu quero o calendário, família. Eu quero o calendário.
Gojo Sotoro aí como bombadão.
Meu aniversário é em novembro, gente. Se eu não ganhar, dá tempo da gente fazer uma vaquinha e me deixar super feliz com o calendário 2023 do Gojo.
E claro, né, se você quiser dar aquele apoio maneiro pra gente, né, você pode ir no catarse.me/MDA. Lá tem vários planos de apoio lá que vão ajudar muito a gente. E vamos agradecer aí as pessoas que já nos apoiam. A Bárbara Rigon, o Bruno Rezende, Guilherme Lourez, Henrique Maguchi, Mar Paulo e Thiago Paredes. Nós ficamos por aqui até o próximo episódio! Shadow is the light. この定めを背負ってしそうだった記憶の数だけ突き刺さった黒い影を全て壊して真っ黒なこの手で愛めの木守りたいものも傷つけほどに飛びすぎてしまった Shadow is the light 一人だけのために泣けるんだ価値だって突き刺さった痛みだけを全て抱いて居座ったこの手で愛めの木罪は立って城に立っても
って黒い影を